Na região de Erbil, capital do Kurdistão, ficam os dois campos de refugiados cristãos que estão sob responsabilidade da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. No final de março, o superior-geral, o padre brasileiro Ângelo Ademir Medzari, esteve visitando os campos denominados, em língua curda, Ashti 1 e Ashti 2, que significa paz. Os acampamentos têm distintas modalidades de organização e podem ser horizontais ou verticais, aqueles que abrigam as famílias em edifícios não concluídos ou vazios. No Ashti 1, o menor, mas de maior sofrimento e dificuldades de organização, há 1.200 pessoas. No Ashti 2, 5 mil cristãos. Mas os dois campos são ligados e há muitos serviços comuns. Os padres rogacionistas são vigários paroquiais junto a outros sacerdotes colaboradores.
Os campos, como são gestidos pela igreja, se a igreja caldeia, se pela igreja siríaco antioquena, sempre católica, né, de rito oriental, os padres normalmente, ou religiosos, padres ou religiosos, são designados como responsáveis desse campo. Então, um dos nossos padres e o outro irmão religioso são, dizemos, diante da igreja e diante do povo, até porque eles são todos cristãos e vivem dentro daquela organização, são, dizemos, o diretor do campo e o administrador do campo. Cada campo tem uma comissão, né, um comitato, uma comissão, que são dos moradores desses campos, e então eles gestem, dizemos, o dia a dia do campo, que são os conflitos, os problemas, acolhida de famílias, saída de famílias, porque tem um movimento grande também.
Segundo a ONU, mais de 3 milhões de pessoas foram deslocadas pelo conflito desde janeiro de 2014. O padre Ângelo conta que, apesar da fé que alimenta esses milhares de refugiados cristãos, a situação fica cada vez mais complexa, com recursos limitados, exigindo maior assistência humanitária internacional.
Viveram aquela emergência inicial, não sabiam que, enfim, a incerteza, né, a dúvida e o medo. Passado aquela primeira fase, que estavam nas praças, né, como contavam os nossos padres e contavam as famílias, foram recebidos assim, nas casas, nas praças, nas ruas, e fizeram as tendas, né, dizemos assim, os acampamentos. Depois, passados os primeiros meses, como a cidade era ocupada, a guerra prosseguia, projetaram então os campos, né, os acampamentos mais organizados. Agora já se passaram praticamente de agosto de 2014 a março, são um ano e meio, né, são um ano e seis meses, um ano e sete meses. Então, praticamente da primeira fase de incertezas, agora se passou para uma fase de semi-estabilidade necessária. Então, agora, praticamente todos os acampamentos estão com ajudas internacionais de grupos, como nós também, a nossa congregação, outras associações, por exemplo, ligadas a nós. Quando eu estava aí, por exemplo, foi abençoado lá no dia que eu cheguei, uma pequena creche nesse campo Ashti 1. Né? Depois, já nesse Ashti 2, para os dois acampamentos, já tem a escola. Então, já o ano passado foi reaberta a escola para as crianças e adolescentes. Escola, na verdade, são containers adaptados para a escola. Por exemplo, nesses dois campos, mas que servem diversos campos, foi criado um centro médico. Tem uma grande incidência de novas doenças agora também, né? Porque vivem, em realidade, o problema da água, problema de esgoto, problema de saneamento. O que deu a identidade, falava da fé, foi a construção galpões, igrejas, né? Então, todo acampamento tem a sua igreja. Então, isso é um dado muito importante. Quer dizer, o que reúne, o que os mantém, o que os faz caminhar, o que é a referência é a igreja, é o templo também. Então, cada acampamento tem o seu templo improvisado, né? São, dizemos assim, pré-fabricados. Então, assim, os acampamentos criaram o centro religioso, que era fundamental para mantê-los unidos e com esperança, né, porque é a fé que o sustém, a escola, né, para a educação das crianças, que era o grande dama, ao menos por aqueles que podem ir, né, que estão fazendo o curso regular. Então, aí o Estado e organizações estão ajudando, enfim, estão fazendo o currículo, está sendo reconhecido esse currículo. E depois a assistência, sobretudo assistência médica e sanitária, né, que era o mais importante. Enfim, o que eu levei e levo e estou levando para a minha congregação dos rogacionistas e diria também a todos os, né, os que acompanham, para, sobretudo para nós brasileiros, né, o valor dessa fé. E entender que o que estão vivendo hoje, pode ser que um dia vivemos também, pode ser que um dia seremos chamados a viver também, de dar a fé até com a força de, né, do sacrifício da própria vida. Né? Eu recordo uma mãe que me dizia, perguntando qual é o grande sonho. Né? E uma mãe que tive também a alegria de visitar, por exemplo, as casas, tomar café com eles, né, o café da manhã, almoçar, a gente almoçou, jantou tudo no acampamento com eles. Era uma alegria repartir esse pão cada dia com nós que estávamos aí. E uma mãe, né, que estava aí, dizia assim: padre, a única coisa que nós queremos é manter a nossa fé, conservar a nossa família e voltar para a nossa cidade, que é Caracoche. Então, manter a fé, cuidar bem da família e cuidar bem do lugar onde nós vivemos, essa é a mensagem que nós levamos e guardamos.